Olá pessoal, sou Alex Schulz, Developer Advanced da Microsoft Brasil. Estou aqui novamente com o Hélio, MVP de SharePoint, diretor da IMPA. Agora a gente vai falar um pouco sobre Business Connectivity Services, certo? Hélio, que tipo de opções que a gente tem para conectar com dados? Como é que funciona ali? Como é que a gente consegue conectar com Connectivity Services?
Primeiro acho que o Business Connectivity Services é a evolução do BDC, né, do Business Data Capture do SharePoint 2007, agora um SharePoint 2010 muito mais robusto para integração com o legado. Acho que o primeiro endpoint que a gente tem e vai usar mais aí, que a gente tem visto mais uso, é o endpoint com SQL Server, né, suportando aí as diferentes versões do SQL, mas onde a gente tem acesso direto ali ao nosso SQL Server de back-end, não necessitando ser o mesmo SQL Server, a mesma infraestrutura do SharePoint, né? A gente pode conectar no SQL corporativo de dados, que é essa nossa questão aí. Então, o endpoint de SQL acho que é o principal aí no nosso primeiro cenário.
Tá. E se tiver outro banco de dados que não seja um SQL Server?
Muito legal, né? Se a gente tiver um back-end misto aí de banco de dados, o que a gente vai ter que usar? A gente vai ter que usar um endpoint aí de conexão no meio, né? Comumente a gente vai desenvolver esse endpoint aí num serviço WCF, Windows Communication Foundation, que vai fazer a ponte entre o Business Connectivity Services, a plataforma SharePoint, e esse legado, essa estrutura aí, dados estruturados ou não estruturados de uma rede corporativa. Então, um endpoint baseado em WCF.
Então, a gente tem para SQL Server, a gente tem um endpoint para conectar com serviços WCF, dessa maneira eu conecto em algum outro banco de dados ou outra fonte de dados que não é SQL Server.
Exatamente.
Além disso, tem mais alguma opção?
A gente tem uma opção aí bem interessante, uma opção chamada endpoint .NET Code, onde eu plugo a nossa instância aí do BCS direto a um assembly .NET, né? Que em alguns cenários a gente pode até confundir com o modelo de desenvolvimento e com a topologia ali do WCF. Né? Então, qual que é a diferença? Né? Essa é a nossa pergunta. Qual que é a diferença quando eu uso um endpoint WCF e quando eu uso um .NET Code? Para não errar, pessoal, os dois podem fazer as mesmas coisas, porque a gente tem ali código .NET embaixo, a estrutura .NET. A gente vai usar e preferir usar aí o .NET Code quando a gente tem lógicas intensivas nesse modelo de integração, nesse meio, né, onde eu não sou só um consumidor de dados, talvez eu tenha que fazer uma transferência de formatos, uma lógica um pouco mais intensiva, trocar algumas questões, fazer formatações intensas e etc., que exigem uma lógica onde uma arquitetura .NET nativa ela é um pouco mais otimizada do que aí o nosso modelo de transferência HTTP do WCF.
Ok, entendi. Então, com relação ao Business Connectivity Services, dentro do que você está encontrando, os projetos que você está passando, o que você teria de melhores práticas, dicas para o pessoal começar a prestar atenção?
Muito legal, né? Acho que o primeiro insight, a primeira dúvida que sempre é gerada é se existe cópia de dados entre a instância do nosso Business Connectivity Services e o legado. Independentemente do endpoint que é usado, não existe nenhuma cópia de dados, né? Então, esse é o primeiro cenário. Isso traz um desafio, né, que a gente estava conversando, que é a nossa dependência. Quando eu ligo o nosso SharePoint via BCS em uma arquitetura externa, a gente está dependente do quê? Da performance e da disponibilidade desse banco externo. Ou seja, se a gente não tiver uma garantia de SLA ou se ele não responder adequadamente às queries, né, às consultas, quem vai ser impactado? O nosso SharePoint. Ali. O SharePoint está bem utilizado para isolar esse mecanismo de visualização, mas é importante para a experiência do usuário garantir a disponibilidade e a performance do back-end em relação aos dados.
Tá. Então, só para entender, ele não faz cópia e não tem cache. Exatamente. Ou se tiver 2.000 registros, como é que ele vai estar tratando?
É uma coisa bem interessante, né? Ele não faz a cópia, mas para otimizar ali uma paginação, uma visão estruturada, etc., existe um cache ali bem específico no front-end, que é o seguinte, ele consulta no máximo 2.000 itens por vez do nosso back-end, até porque a gente não pode consultar 1.000.000 de itens e querer mostrar 1.000.000 de itens numa página. Então, as consultas ao back-end, independentemente do endpoint, são feitas de 2 em 2.000 registros, e como nós não mostramos normalmente os 2.000 registros, então mostramos 30 e esses 2.000 vão ficar em cache para a gente otimizar paginações e otimizar uma visualização segmentada. Mas isso a gente não pode considerar uma cópia do dado. A gente tem que considerar que é um cache ali bem específico e bem gerenciado pelo BCS.
Para trabalhar a paginação, basicamente.
Basicamente a paginação.
Ok. E a gente tem BCS disponível no SharePoint Foundation e nas duas versões do SharePoint Server, no Standard Enterprise.
Exatamente.
Quais são as diferenças de funcionalidades que a gente tem acesso nessas três versões.
É, considerando o Enterprise, aí, o nosso produto completo, a diferença do Enterprise para o Standard, a gente tem basicamente duas muito importantes, né? A primeira é a disponibilidade de conexão ali do BSS juntamente com o client, ali, com o Office, com o Outlook, com o Exchange, via Exchange ali no, fazendo um meio inteiro de comunicação, onde a gente tem o nosso Office já conectado via SharePoint no back-end,
então, né, por e com exemplo, data cache local. Se minha aplicação, se eu tenho um CRM que não integra com o Outlook, se eu tenho um serviço lá, eu consigo acessar a base de dados, eu conseguiria, então, via BSS no Enterprise, estar trazendo para o Outlook os dados do CRM.
Exatamente. Na versão Enterprise, a gente conseguiria fazer esse cenário muito legal. A limitação aplicada ao Standard é a não disponibilidade da integração com o Office. Isso é bem importante para a gente desenhar a solução no modelo suportado, para a gente não assumir algumas coisas de forma equivocada. E a outra limitação diferente do Standard Enterprise é a disponibilidade do Business Data Web Parts. São aquelas web parts customizáveis do próprio SharePoint que a gente pode plotar o nosso dado via BSS em qualquer lugar do SharePoint, né? Criar uma web part page e colocar esse Business Data Web Parts para transpor o nosso dado, uma visualização e apresentar de forma customizável com XSL. E esse cara também só tem Enterprise e não tem Standard.
Okay. Em relação ao Standard e o Foundation, qual que seria
Em relação ao Foundation, a gente tem também duas limitações bem consideráveis. A disponibilidade do serviço Security Store Service, né, que é o serviço de gerenciamento de credenciais, aí, onde, no caso do BSS, ele pode fazer um papel importante para conectividade com ambientes externos e legados de diversos tipos. E a questão do search, né, tanto no Standard como no Enterprise, a gente pode indexar os dados externos via BSS. No Foundation, a gente não tem a questão da topologia do search e, consequentemente, não pode executar essa indexação.
Então, a gente consegue trazer esses dados no Foundation como uma lista externa, manipular, mas a gente não consegue trazer para dentro do search.
Exatamente, não conseguimos indexar e habilitar eles para pesquisa.
Okay. Mais alguma outra informação que você acha pertinente?
Em relação à volumetria, né, é importante a gente só lembrar disso. A gente tem trabalhado em projetos muito grandes. Tomar cuidado com a disponibilidade ali do Service Application associado ao BSS corretamente no servidor de Application Server. Né, existe uma limitação ali, que está documentada, mas é importante ressaltar, do número de conexões do servidor BSS, então é por servidor, para o back-end. Né, por questões de performance, por questões ali de segurança e disponibilidade do ambiente, a gente tem essa limitação de 400 conexões por back-end.
Por back-end. Tá. No BSS eu consigo fazer escalabilidade horizontal, ou seja, ter diversos servidores.
Exatamente.
Então, para contornar isso, coloco mais servidores.
Coloco um número maior de servidores, gerencio ali a disponibilidade, a questão de recursos. Essas limitações podem também ser gerenciadas via PowerShell, mas é uma limitação, está na recomendação de melhores práticas, então vamos estar atento a isso e lembrar delas durante o projeto.
Beleza? Obrigado, Hélio. Obrigado, pessoal.